Deputado Federal Edmar Arruda, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da CBN. Um prazer muito grande estar aí com você, poder participar mais uma vez nesse final de ano, prestando conta do nosso trabalho realizado agora nesse ano, nosso mandato de deputado federal.
Bom, então, para começar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como o senhor resumiria a sua atuação na Câmara dos Deputados este ano.
Olha, foi um ano bastante intenso e bastante produtivo, né? Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, não só com o governo, com o executivo, mas também no próprio legislativo, nós conseguimos avançar, conseguimos trabalhar em prol do país e também da nossa região. Né? Para você ter uma ideia, nesses primeiros 5 anos de mandato foram mais de 141 milhões de reais que nós destinamos para a nossa região. E esse final de ano ainda fui assim, premiado de ter conseguido liberar 20 milhões e 800 mil reais para Sarandi, um recurso que já era para ter sido liberado no ano de 2014, infelizmente não foi, e agora nós tivemos aí essa liberação, um recurso a fundo perdido que vai ajudar muito o município de Sarandi, porque nós vamos passar aí de 7% dos domicílios com esgoto tratado para quase 75% dos domicílios com esgoto tratado, né? Então, isso é muito importante para a cidade. E também conseguimos aí trazer mais de 8 milhões de reais para 70 pais da nossa região. São entidades sérias que fazem aí um excelente trabalho e que têm passado por lutas e dificuldades. Então, nós conseguimos trazer recursos não só para aquisição de, por exemplo, van adaptada, ônibus, mas também material de expediente, enfim, procuramos ajudar as nossas entidades. Isso eu estou falando com relação à parte de recursos. Mas aprovamos também projetos importantíssimos na Câmara este ano, como, por exemplo, a redução da maioridade penal para 16 anos. Votamos o fim do fator previdenciário, que era uma reivindicação de toda a população do Brasil. Aprovamos a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos, uma coisa que precisava ser aprovada. Hoje, todos os empregados domésticos têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Aprovamos a aposentadoria compulsória aos 75 anos para os ministros do Supremo, isso aí deve ser estendido aos demais servidores. Fizemos uma mini-reforma política, mas com itens importantes, como, por exemplo, a proibição da doação pelas empresas, pessoa jurídica, para a campanha. Com isso, nós pretendemos reduzir o custo da campanha. Aprovamos a prorrogação até 2019 da atual política de correção do salário mínimo, preservando o valor do salário mínimo. E agora, no final do ano, né, eu fiz parte da Comissão Mista de Orçamento como relator setorial do Ministério de Minas e Energia, nós aprovamos o orçamento de 2016, conseguimos aprovar um orçamento com um superávit aí de 0,5% do PIB, em torno de 30 bilhões, o que sinaliza para todo o mercado e também para os investidores de fora do Brasil que nós estamos trabalhando para ter um equilíbrio das contas públicas, né? Então, isso eu acredito que acabou sendo um ano com muita produção, né? Um ano produtivo e que, apesar de toda a crise, toda a dificuldade, nós demos alguns passos importantes para fazer com que o país volte a crescer.
Bom, o senhor falou sobre a aprovação do orçamento para 2016. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que inclusive defendia um orçamento flexível, o que deixa os mercados bastante apreensivos, né?
Eu tenho uma opinião própria de que para nós seria melhor a permanência do ministro Joaquim Levy. O ministro Joaquim Levy veio com uma proposta clara de equilibrar as contas do governo. Já o ministro Nelson Barbosa, ele tem aquela visão mais do próprio governo Dilma, né? Aquela visão de que não podemos também dificultar muito aqui e ali. E, na verdade, nós precisamos de mudanças estruturais concretas. Nós precisamos ter essas mudanças em pontos importantes da economia do Brasil, por exemplo, redução das taxas de juros, uma reforma urgente da Previdência. Para você ter uma ideia, o déficit da Previdência no ano que vem chegará a 250 bilhões de reais, incluindo o déficit do regime geral de previdência, que envolve os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos, e o servidor público, além de uma conta que nós temos, que não é enquadrada como previdência, mas onde houve aposentadoria daqueles que não contribuíram para com o sistema e que hoje gera aí um déficit anual de 50 bilhões de reais. Então, você vê, é uma situação que é insustentável. Isso vai ter que ser alterado. E nós precisamos fazer com que o governo não interfira na economia. Nós precisamos tirar a participação do governo na economia. Nós precisamos dar liberdade para o setor produtivo produzir, gerar os empregos, gerar renda, né? Hoje o governo ele atrapalha o setor produtivo com políticas econômicas equivocadas. E eu, particularmente, receio que o ministro Nelson Barbosa não terá esse respaldo que precisaria um ministro assim com credibilidade para fazer essas reformas.
Bom, o senhor falou sobre o sistema previdenciário, o déficit da Previdência. Qual a proposta que o senhor defende, então, de reforma da Previdência, já que o fim do fator previdenciário também foi um golpe nas contas da Previdência?
Não tenha dúvida. Nós temos, assim, fizemos um estudo detalhado com relação aos pontos que precisam ser alterados na legislação, aperfeiçoando a Previdência da forma que ela está, mas nós precisamos ter um novo sistema previdenciário para aqueles que vão entrar. Por exemplo, estabelecendo uma idade mínima, diminuindo a diferença da idade de aposentadoria entre as mulheres e os homens. Claro que isso tudo preservando o direito de quem já está nesse sistema. Isso demoraria aproximadamente 30 anos para nós fazermos essa migração. Mas se nós não fizermos isso com aqueles que vão entrar agora no sistema previdenciário, nós corremos o risco de, nos próximos 15, 20 anos, não termos recursos para pagar a aposentadoria para aqueles que estão aposentados. Só para você ter uma ideia, o déficit da Previdência no regime geral, que envolve trabalhadores rurais e urbanos, este ano foi de 82 bilhões. Já no ano 2016, será de 125,9 bilhões de reais, um aumento do déficit de 46%. Por que que isso está acontecendo? Porque nós estamos aumentando o número de pessoas que vão se aposentando e diminuindo o número de trabalhadores ativos. Nós tínhamos aí, em 2000, 12 milhões de aposentados. Vamos chegar em 2050 com 62 milhões de aposentados. As famílias, por exemplo, as mulheres, há 20 anos atrás, na década de 20, 30 anos atrás, tinha 7 filhos por família. Hoje nós temos 1,8. Então, tudo isso são coisas que precisam serem adequadas em função da realidade que nós estamos vivendo. Se nós estamos diminuindo os trabalhadores ativos em detrimento dos aposentados, nós precisamos rever e aumentar o prazo, até porque a expectativa de vida há 30 anos atrás era de 54 anos, hoje é de 72 anos. Então, tem uma série de fatores que nós temos que ver. Por exemplo, uma pessoa hoje com 80 anos, que tem uma aposentadoria alta, ela casa com uma menina de 18 e a menina passa a ter o direito de aposentadoria pelo resto da vida. Isso não tem cabimento. Então, nós já endurecemos isso numa mini-reforma que nós fizemos, mas precisamos avançar.
Falando agora sobre a crise política, na opinião do senhor, como se põe fim a essa crise política que o país passa?
Eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza absoluta que o primeiro passo é nós decidirmos de uma vez com relação ao impeachment, aprovando ou não aprovando. Se você aprovar, você muda o governo. Se você não aprovar, você dá legitimidade para o governo que aí está. Eu sou favorável ao impeachment, mas defendo que, a partir do momento ultrapassado esse processo aí, nós temos que trabalhar e temos que apoiar o governo que aí estiver. E também precisamos tirar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o mais rápido possível. Isso gera uma instabilidade no Congresso, um descrédito perante a população. Agora, por outro lado, nós não podemos atropelar a lei. Nós precisamos seguir um rito que é normal nesses casos, porque nós, deputados, não podemos afastá-lo da presidência. Nós temos que caçar o mandato dele para daí sim ele perde o mandato e perde o cargo de presidente. Eu espero que a partir de fevereiro, esse processo entra numa normalidade e no máximo aí 90, 120 dias também seja julgado em plenário. Né? Porque independente do julgamento do Conselho de Ética e da Comissão de Constituição e Justiça, isso vai para votação no plenário e eu acredito que no plenário ele será cassado. Né? Votarei também pela cassação do presidente Eduardo Cunha. Nós precisamos vencer essas duas etapas, essa história do impeachment e essa questão do Eduardo Cunha.
O senhor vai votar a favor ou contra a CPMF?
Eu vou votar contra a CPMF, já me manifestei isso. A CPMF não vai resolver o problema do Brasil. Nós precisamos resolver os problemas do Brasil com soluções concretas, com mudanças estruturais. Esse governo, para você ter uma ideia, né, nós temos aí hoje custos da nação brasileira, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, que no ano passado quase 2 bilhões de reais não foram retirados. Então, nós precisamos aperfeiçoar o sistema. Tem muitas fraudes, muitas coisas erradas. Então, o governo precisa atentar para isso. Você pega hoje o Tribunal Regional do Trabalho, tem mais de 50 mil funcionários em todos os TRT. Como é que nós podemos ter um Tribunal Regional do Trabalho que nós temos uma empresa no Brasil, 12 empresas que têm mais de 50 mil funcionários e em torno de 16 estatais que têm mais de 50 mil funcionários. Ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho está dentro das 30 que mais emprega no Brasil com mais de 50 mil funcionários e ainda dizendo que tem uma deficiência de estrutura e de pessoal. Ou seja, imagina esse custo para a sociedade. Então, nós não podemos, nós temos que aperfeiçoar a legislação trabalhista, nós temos que reduzir o tamanho de um tribunal que cuida dessas questões. Né? Eu tenho informações que hoje o custo do Tribunal Regional do Trabalho pagaria todas as ações que estão em andamento sem nenhum desconto. Então, nós precisamos rever essas coisas, nós não podemos ter um Estado desse tamanho.
E o Congresso Nacional também pode reduzir custos, ficar mais enxuto para participar desse ajuste fiscal?
Olha, o Congresso Nacional ele tem tido medidas, tanto o Senado quanto a Câmara, visando a redução de custos. Eu defendo a redução, inclusive, do número de deputados, para 2/3 de deputados, 300 e poucos deputados, e para também reduzir de 3 para 2 senadores por Estado. Eu não preciso dizer a você e aos ouvintes que isso não prospera. Existe um corporativismo muito forte por parte dos estados no sentido de manter a representatividade. Mas seria um caminho, nós reduzirmos. Outra coisa que eu defendo, por que, que nós temos que ir toda semana para Brasília? Nós poderíamos ir a cada 45 dias, ficaria lá 15 dias, votaria todas as matérias. Hoje nós temos condições de estudar as matérias, os projetos, com o advento aí da tecnologia da informação, nós temos condições de fazer isso. Isso reduziria muito o custo de deslocamento dos parlamentares para Brasília, da manutenção desses parlamentares lá. Então, assim, isso faz parte de um processo. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado brasileiro e fortalecer as federações, que são os estados, né? Sair da União e vir para os estados. Diminuir a intervenção do governo federal na economia, reduzindo o número de estatais, dando oportunidade para que a iniciativa privada desempenhe esse papel que é dela e não do Estado. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser feitas. O Congresso tem condições de reduzir custos? Claro que tem. Né? Se nós reduzirmos o tamanho do Congresso, nós temos condições de reduzir custos. Mesmo assim, eu vejo que há um esforço no sentido de racionalizar custos do Congresso, tanto pelo presidente do Senado, quanto também pela mesa da Câmara. Agora, não é suficiente, nós teríamos que avançar um pouco mais.
Deputado federal Edmar Arruda, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, um abraço a todos e aproveitar aí para desejar um 2016 com muita paz, saúde e que nós possamos voltar a crescer para gerar os empregos que nós precisamos.